Gente, eu vou responder hoje, né, e-mails de Nicolas Araújo de São Paulo, Heloísa Belchior, também de São Paulo, Vitória Evangelista de São José do Rio Preto, em São Paulo também, João Pedro Figueiredo de Lisboa, olha só, Eduarda Gutierrez de Dourados, do Mato Grosso do Sul, Gabriela Furtado Silva de Eunápolis, na Bahia, e mais de 2 dezenas de mensagens sobre o mesmo tema, que é um tema tormentoso, como vocês vão ver. Professor, tenho medo do futuro. Olha as perguntas aqui. Esse medo está tomando conta de mim. E aí continua, gente. Conta o medo que ele tem, né? E já fez exames, não é síndrome do pânico, é um medo generalizado. Professor, li seu livro Socorro, Tenho Medo de Vencer e me identifiquei em cada página. Estou lutando para vencer minha baixa autoestima, mas confesso que não está sendo fácil, pois tudo que leio, assisto e sigo só me coloca para baixo. Olha outro, gente. Professor, não devo falar mal de meus pais, pois eles sempre fizeram o melhor que puderam, mas a verdade é que me vacinaram, entre aspas, demais, como ouvi o senhor falar num dos programas da Rede Vida. Agora não tenho coragem para enfrentar os problemas. Estou na terceira faculdade e tenho medo de enfrentar a realidade da vida no trabalho. Olha outro, gente, o senhor sempre fala em se empurrar para frente. Eu me empurro para trás o tempo todo e assim por diante. Essa coisa do vacinar, eu quero explicar para vocês. Nós estávamos fazendo uma reunião com universitárias, né, com moças, todas elas universitárias, e uma delas disse uma coisa que todas concordaram e que eu nunca tinha ouvido falar. O grande problema, professor, é que os nossos pais nos vacinaram demais. Eu falei, como assim vacinaram demais? A gente ia ter um problema, eles aplicavam uma vacina para a gente não ter aquele problema. A gente ia ter uma dificuldade, aplicavam uma vacina para a gente não ter aquela dificuldade. A gente, quando tinha que enfrentar alguma coisa, nos vacinavam e eles enfrentavam por nós. O que aconteceu? A gente vacinado desse jeito não aprendeu a enfrentar problemas, a gente não aprendeu a ter desgosto na vida, a gente não aprendeu a conviver com adversidades, com ideias opostas, a gente foi vacinada demais, né? Nós fomos vacinadas e todas elas aplaudiram quando essa moça falou. É isso, a isso que ele se refere, porque eu já comentei isso num dos programas aqui na Rede Vida. Então, cuidado, sabe, gente, com essa coisa. E, de repente, sabe qual é o tema de hoje? O tema é os medos que nos dominam. Olha, o tema é tormentoso. Vejam aqui, gente. Professor, tenho medo do futuro, tenho medo de tudo. Sabe, vamos discutir um pouco isso. Eu queria que você pensasse sobre isso seriamente, você que é pai, você que é professor, você que é jovem, você que está aí assistindo, você que é mãe, vamos discutir, vamos ver um pouco o que que a gente pode fazer em relação a esse medo, o medo que está dominando todo mundo, né? Medo, essa ansiedade, e a ansiedade é medo do futuro. Pessoas muito ansiosas, pessoas que não acreditam mais em si mesmas, né? Pessoas que sentem aquele vazio existencial, né? Que eu comentei também num dos programas, pessoas que querem jogar toalha, pessoas que não têm resiliência, né? Que não conseguem voltar à condição anterior quando passam por uma pressão qualquer. Resiliência, gente, é aquele fenômeno da física, que quando você aperta uma bola, a hora que você solta, ela volta à sua condição, quer dizer, ela tem resiliência. Agora, as pessoas perderam a resiliência. Vamos discutir um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta. E como sempre, nós temos um texto que está aí no Marinhos.com.br que você está vendo aí na tela. Mas leia, pense sobre ele, né? Compartilhe, discuta, não é? Porque é com base na realidade das pessoas. Olha aqui, gente. Em meu livro, então o nome do texto é Os Medos que Nos Dominam, né? Em meu livro Socorro, Tenho Medo de Vencer, publicado em 1998 pela editora Rabra, digo textualmente que, abre aspas, é incrível, mas a verdade é que tenho encontrado pessoas que parecem ter literalmente medo de vencer. Fazem tudo para evitar o sucesso. E fecha aspas. Quando escrevi isso, em 98, eu já vi um problema que hoje é tratado de forma recorrente por psiquiatras, psicanalistas, psicólogos e mesmo filósofos, que afirmam que o maior problema do mundo contemporâneo, especialmente entre os mais jovens, é o medo. Olha só, gente. Filósofos contemporâneos brasileiros, como Pondé, por exemplo, psiquiatras como Marcilli, por exemplo, têm dado entrevistas sobre o tema, afirmando que as pessoas vivem num estado generalizado de ansiedade. E esse, agora, eu ouvi deles, dos dois falando isso, esse medo de tudo, de se relacionar, de não ser amada, de não ser uma pessoa amada, de não ter sucesso sem mesmo saber o que seja sucesso para elas, as faz totalmente perdidas, vivendo de fantasias, sem conseguir se dedicar a coisa alguma com seriedade e afinco. Gente, vocês não imaginam, a característica de hoje é o medo. Sabe, eu tenho medo, que nem aquela pessoa que me escreveu, né, dizendo, eu estou na terceira faculdade, vou para a quarta, porque eu tenho medo de enfrentar o mundo do trabalho, eu tenho medo de enfrentar a realidade concreta, eu tenho medo de me casar, né, eu tenho medo de ter um relacionamento afetivo mais forte, mais seguro, como um casamento. Eu tenho medo de deixar a casa dos meus pais. Eu morro de medo que meus pais faltem. Quer dizer, as pessoas vivem com medo. Sabe, eu tenho medo de ser dispensado do meu emprego. Eu tenho medo de dar ideias. Eu tenho medo de perguntar para nós, na nossa fundação, não estamos fazendo, na Fundação Luiz Almeida Manesfilho, uma campanha. Perca o medo e a vergonha de perguntar, que inteligente é quem perde. As pessoas têm medo de perguntar. Tenho medo de ser ridículo. Tenho medo de, por exemplo, gente, as pessoas. Outro dia eu vi um professor, eu falei, por que você não escreve? Eu tenho medo da crítica. Eu vou escrever livros ou artigos, vão me criticar, professor, eu tenho medo. Quer dizer, a pessoa tem medo de escrever aquilo que ela sabe. Ela tem medo, e daí ela não se compromete, ela não se envolve, sabe? Ela não. Então ela vive de fantasias, sabe? De que ela é e que preciso. Então eu vejo gente que tem medo de casamento por ter um relacionamento estável, permanente. Então, há quantos anos você está namorando? Há 20? A 18, né? Quer dizer, eu tenho medo de tudo, sabe? Há pessoas que, eu pergunto, por exemplo, por que você não viaja? Pessoas que têm, às vezes, eu tenho medo do quê? Tenho medo de chegar num hotel, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo, quer dizer, as pessoas vivem, né? No medo generalizado, isso é uma doença da contemporaneidade. Por quê? Pode reparar, gente, o mundo é sem adversidades, principalmente para os jovens. as pessoas vacinadas demais. Não, mamãe resolve, papai resolve. Sabe, para que eu não vou fazer meu filho sofrer o que eu sofri, passar o que eu passei? Eu não vou fazer a minha filha sofrer. Então, a permissividade, tudo pode, é tudo. E o que acontece? Elas foram vacinadas. Né? Então, isso não é brincadeira hoje. Gente, a gente que comenta entre professores, né? Cientistas sociais, a gente faz essas lives entre nós, né? Essas conversas entre nós, essas reuniões entre nós, gente, nós estamos ficando apavorados, a gente está ficando preocupado. Quer dizer, sabe, você chama um aluno para fazer uma apresentação de uma coisa que você sabe que ele sabe, ele tem medo. Tem medo do ridículo, tem o medo da crítica, o medo da crítica. Sabe, a pessoa, ela tem a ilusão, por isso que eu digo aqui, vive da fantasia do 100% do aplauso, da unanimidade do aplauso. Sabe, a pessoa, quando recebe uma crítica qualquer, desmorona a pessoa, mas desmorona a pessoa. Ela não tem resiliência, ela não consegue voltar mais. Sabe, e qualquer crítica boba, dizendo, sei lá, você está gordo, você está gorda, né? Seu cabelo está feio, sei lá, qualquer coisa desmorona. Então você tem visto, o que a gente tem visto, né? A gente tem visto, por exemplo, pessoas desmoronadas, jovens, porque terminaram um namoro. Por exemplo, desmorona, né? Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta, gente. E continuando aqui o texto, né, que nós estamos discutindo os medos que nos dominam. Então eu digo que sem assumir compromissos e com delírios de autossuficiência, né, essas pessoas têm uma baixa autoestima, que as leva a dependências que as escravizam e as tornam ainda mais ansiosas, medrosas e desconectadas da realidade. O que eu quero dizer aqui? Dependência química. Daí começa a entrar, né, querer caminhos fáceis, né, para ser feliz. Então entra para as drogas, né, entra para drogas de todos os tipos, para fugir. O que a droga é, gente? Levar você a fugir da sua realidade. É isso, levar você a fugir, a procurar uma outra realidade que não é aquela que é a sua. Gente, você vai aumentar a sua baixa autoestima, a sua dependência, vai a sua saúde, enfim. Né? Então, há autores que falam mesmo numa epidemia de baixa autoestima, que tem como origem uma educação permissiva, superprotetora, sem imposição de limites e disciplina, de que essas pessoas foram literalmente vítimas. Sabe, gente, esses filhos de uma educação, olha, gente, permissiva, superprotetora, sem imposição de limites e disciplina, fizeram delas vítimas. Elas são vítimas. Né? A intenção pode ter sido muito boa, mas você vitimou essa pessoa. Sem capacidade de resiliência, de enfrentar desafios, de aceitar contrariedades, elas vivem numa bolha doentia. Né? E daí eu pergunto, o que fazer? É preciso ajudar essas pessoas antes que elas cometam desatinos maiores. Né? Um amigo meu acaba, né, de me contar que um seu amigo de 21 anos... né, ceifou a própria vida porque a namorada terminou o namoro com ele. Né? Quer dizer, como onde está a lógica disso? É preciso reconectar-se com a transcendência, gente. Transcender com Deus, sabe? Com seu Deus. Com valores e princípios elevados que ofereçam um sentimento de missão e propósito nas atividades simples do cotidiano, um sentimento de missão e propósito nas atividades simples do cotidiano. Não, você não precisa ser rico, famoso, invejado, não precisa Sabe, você tem a transcendência, né? A sua ligação, a sua espiritualidade, vai dar isso a você, vai dar um sentimento de missão e propósito na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, sabe? Na vida ordinária. Olha aqui, é preciso reconectá-las à realidade, ao chão, ao humus, levando-as a compreender suas limitações. As pessoas têm limitações. Suas dependências de outros seres humanos, e enfim, dar a elas o verdadeiro sentimento de humildade. E eu termino aqui dizendo que, mais do que criticá-las, é preciso ajudá-las a vencer o medo que as domina e conduzi-las ao caminho da motivação real e do sucesso. Então, eu termino com: pense nisso, sucesso. Eu faço um call-out aqui, que a gente chama, né, no texto, é preciso ajudar essas pessoas antes que elas cometam desatinos maiores. Olha, então, gente, esse é o tema, né? Os medos que nos dominam, a gente está sendo dominado por um medo, e um medo difuso, um medo que foi gerado. Agora, também tem isso, né, gente? As pessoas se expõem demasiadamente, sabe? As redes sociais, a filmes e seriados que só levam você para baixo, sabe? Há opiniões de pessoas que você não sabe a intenção que tem, a formação que tem, qual origem. As pessoas se expõem, elas não têm mais guarda. Então, por quê? Porque elas não têm formação. Porque elas não têm uma formação sólida de valores e virtudes. Então, elas se expõem. Elas são vítimas fáceis, presas fáceis para essas pessoas que querem destruir o outro, né? Então, muito cuidado, gente, muito cuidado com isso. Quer dizer, repense a sua vida, né? Repense os seus medos, sabe? Procure, sabe? Se aconselhar com pessoas que tenham algum alicerce, né? De virtudes, de valores, de princípios elevados, né? Porque você tem que encontrar esse motivo para viver, e esse motivo não está nos bens materiais, não está no, no, na, na, nas coisas transitórias da vida, está nas coisas permanentes. Sem um sentimento de missão e propósito na vida, é muito difícil você ter motivação para acordar de manhã, passar o dia todo, trabalhar, sabe? Você quer se livrar de rotinas, mas o mundo é feito de rotinas. Você quer se livrar do cotidiano, mas o mundo é feito a cada dia. Sabe? Então, cuidado para não viver, como eu digo aqui, gente. Essas pessoas vivem com delírios de autossuficiência. Eu quero ser mais eu, mas o que que é isso para você? Ah, também não sei. Eu quero ter sucesso. O que é sucesso? Eu também não sei. Quer dizer, então, você tem medo. Medo de você mesmo. Então, daí você fala: eu quero viajar, eu quero viajar. Quase que numa fuga, né? Você quer fugir de você. Através, volta de minha viagem, vai para outra, volta, vai para outra, de qualquer jeito. E daí você cai na malha das drogas, das saídas fáceis. Pense nisso. Cuide dos medos que nos domina. Pense nisso, sucesso. Até o nosso próximo encontro, gente, se Deus quiser.